Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Quarta-feira, dia 1 de outubro de 2014, 18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 13 horas aqui em Washington. Emissão da Voz da América, a temperatura lá fora é de 23 graus Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção Ethel Butler, a técnica é de Glenn Van Collio. Títulos das notícias internacionais a esta hora: em Hong Kong prosseguem as manifestações, novos ataques contra os militantes islâmicos. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos, como sempre, serão concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, dos efeitos do aumento dos combustíveis. Transmitimos em onda média 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do Twitter e do Facebook, e podem também ter a nossa página no telemóvel em m.voaportugues.com. Para já vamos para as notícias internacionais com a Mayra de La Salette.
Hong Kong foi hoje palco de cerimónias oficiais assinalando o 75º aniversário da China comunista, apesar de prosseguir o braço de ferro entre as autoridades do território e grupos de manifestantes exigindo maiores reformas democráticas. Ao amanhecer, foi içada a bandeira nacional na Praça Bauínia, comemorando o Dia Nacional da China. Não muito longe, grupos de manifestantes vaiaram o hino nacional chinês e pediram o afastamento do chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying. Os manifestantes pretendem que o governo chinês altere as regras das eleições programadas para 2017, permitindo a votação, mas criando uma comissão para aprovar os candidatos em escrutínio. Desde domingo que não há notícia de incidentes violentos em Hong Kong, quando a polícia recorreu ao gás lacrimogéneo para tentar dispersar as multidões. A cidade continua, contudo, paralisada, com muitas lojas mantendo as portas encerradas. Vários segmentos da rede de transportes públicos encontram-se também parados.
Os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos visaram pelo segundo dia consecutivo uma localidade da fronteira na Síria, onde os combatentes curdos defendem a área de militantes islâmicos. Responsáveis militares americanos confirmaram a realização de 3 ataques próximos de Kobane, destruindo um tanque, peça de artilharia e uma viatura blindada. Os confrontos nas zonas nas últimas semanas forçaram mais de 160 mil pessoas a fugir. No Iraque, entidades militares americanas encaram terem sido objeto de 5 posições do Estado Islâmico, incluindo um edifício em Mosul. Aparelhos britânicos efetuaram o segundo dia de ataques, atingindo viaturas dos militantes numa área para o ocidente da capital, Bagdá.
Pelo menos 10 pessoas morreram hoje quando 2 bombas explodiram na cidade ucraniana de Donetsk, controlada pelos rebeldes russos. A primeira bomba explodiu a poucos metros de uma escola, matando 4 pessoas no primeiro dia de aulas. Nenhum aluno morreu, mas um professor e um pai estão entre as vítimas. A administração regional de Donetsk responsabilizou os rebeldes pelo atentado, enquanto os separatistas pró-russos disseram que a bomba terá partido da área controlada pelas tropas do governo. Uma segunda bomba terá atingido um pequeno autocarro e provocou a morte de 6 pessoas.
O presidente norte-americano Barack Obama recebe hoje na Casa Branca o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para conversações que deverão incluir a questão do programa nuclear do Irão. O encontro verifica-se poucos dias depois de Netanyahu ter declarado perante a Assembleia Geral da ONU que o Irão está a enganar o resto do mundo para tentar conseguir o levantamento de sanções enquanto continuam os seus esforços para se munir de armas nucleares. O Irão afirma que o seu programa nuclear se destina a fins meramente pacíficos.
O Departamento de Saúde no estado do Texas diz não haver outros casos suspeitos de ébola além do revelado ontem. A garantia foi dada hoje através do Twitter pelo governador do estado, Rick Perry, depois de ontem as autoridades médicas terem confirmado a existência de 1 doente de ébola. O paciente diagnosticado com ébola não teve o seu nome revelado e acredita-se ter sido infectado na Libéria, onde foi visitar a família. Ele começou a revelar os sintomas 4 dias depois de ter chegado a Dallas, a 20 de setembro. O doente foi hospitalizado no domingo passado e encontra-se em estado grave num local totalmente isolado.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O mundo em português a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A capital angolana fica hoje sem transportes públicos pelo facto dos trabalhadores da empresa de transportes coletivos e urbanos de Luanda terem iniciado na manhã de hoje uma greve ilimitada para reivindicar aumentos salariais, pagamento de subsídios e melhores condições de trabalho. Os detalhes com o Coco Mokuta.
O coletivo de trabalhadores, que acusa a comissão sindical de estar agora a exercer funções de chefia na referida empresa, afirma que a retomada dos trabalhos depende apenas da entidade patronal. Entretanto, vários cidadãos dependentes dos transportes públicos vêm-se impedidos de se deslocarem para alguns pontos da capital. Segundo Walter Vitor, motorista, a empresa deve repor os subsídios retirados há mais de 6 meses.
Ele começou a dizer que nós vamos em um tempo de Páscoa. Está tudo bem, nós somos filhos. O pai disse uma coisa, então nós ficamos a aguardar.
Outro trabalhador que não quis se identificar afirma que a greve vai continuar enquanto a direção não se pronunciar.
A marca pode voltar ao trabalho. Agora, enquanto ele não for, essa greve vai durar por um tempo indeterminado.
A Voz da América tentou o contacto com o diretor-geral da Tecul, José Maria da Silva, mas sem qualquer sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coco, que já voltamos aí. Com a subida de combustível, é o início da subida de outros bens e encarecimento da vida dos cidadãos, afirmaram economistas entrevistados pelo Coco Mokuta.
Água potável e a luz elétrica são também subsidiados pelo governo angolano, tal como faz com o combustível. Segundo o economista Horácio Rodrigues, a medida tomada pelo executivo angolano, recomendada pelo Fundo Monetário Internacional, pode ser o início da subida crescente dos preços de outros bens.
Se vamos continuar com a subida, com a retirada das subvenções, para uma sociedade normal, deve-se retirar. Neste momento temos a água subvencionada, temos os transportes subvencionados, temos a energia subvencionada, pois praticam-se preços que não têm nada a ver com o preço de produção. Ou seja, estas empresas, quer de água, quer de energia, quer de transporte, ainda recorrem aos subsídios a preço, mas que já foram comunicados que dentro em breve serão retirados os subsídios a preço. Acontece que nós não vivemos num país normal. Nós não podemos considerar os preços que se praticam em relação aos países que têm uma economia já normalizada. Em relação aos preços no mercado, é o início da subida dos preços. Ou seja, vamos ter uma ligeira alteração, vamos notar um aumento na inflação.
Para o professor José Matuta, o uso do combustível para o funcionamento das padarias, indústrias e transportes levarão o aumento substancial dos preços de outros bens.
Prático. Quer dizer, hoje, uma boa parte, não temos a estatística, mas uma boa parte, é só andar pelos bairros ver que o combustível não usamos só nos automóveis, mas também o combustível, né? Usamos para o gerador, tanto para o gerador, para casa, né? Usa-se na indústria, porque todas as empresas estão, quase que todas, é gerador, quase que todas. É só ver mesmo no centro da cidade, as torres, os edifícios, que estão todas aí, tudo bonito, mas funciona tudo com base no gerador. Portanto, é lógico que há um custo, né? Há uma subida de cerca de 45%, portanto, mexe com a estrutura, né? Em termos financeiros, com a estrutura da despesa das empresas. Isso afeta. Por quê? Porque isso influencia na formação dos preços.
O aumento dos preços do combustível continua a surpreender os angolanos, que esperam a subida dos preços de outros bens de primeira necessidade. E até agora não houve qualquer explicação do governo para a medida. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mokuta.
Obrigado, Coque. Na Alemanha, antigos trabalhadores angolanos voltam a sair à rua para exigir do governo angolano o dinheiro que não lhes é pago há mais de 24 anos. A manifestação dos operários angolanos acontece amanhã, dia 2 de outubro, diante do Parlamento Alemão. Detalhes com o Manuel José.
Não existe forma dos ex-trabalhadores angolanos da antiga Alemanha do Leste receberem o seu salário, que não é pago há 24 anos. A única maneira que os operários angolanos encontraram para pressionar o executivo a pagar o que deve é fazendo manifestações. Depois de amanhã, 2 de outubro, acontece uma marcha em Berlim, diante do Parlamento Alemão, a reclamar o dinheiro em falta.
A próxima marcha já está agendada, acontecerá dia 2 de outubro de 2014, em Berlim. Terá o seu início no portão de Brandenburgo, poucos metros do Parlamento Alemão, que é o Bundestag, e estamos agora com as baterias apontadas para o dia 2.
O coordenador do núcleo de ex-trabalhadores angolanos da Alemanha, Miguel Cabango, que avisa, um eventual encontro deve englobar todas as partes.
Para se chegar ao entendimento final, é importante que nas negociações ambas as partes estejam presentes, nomeadamente a advogada dos trabalhadores, a direção do Sr. Samuel em Luanda, a direção do Sr. Cabango.
O núcleo de angolanos na Alemanha tentou dialogar com a embaixada angolana em Berlim sem lograr qualquer sucesso.
Pedimos um encontro de esclarecimento à embaixada angolana. A mesma rejeitou, alegando que nós, os trabalhadores, estamos a faltar respeito às entidades angolanas. Nós achamos que realmente não existe maior falta de respeito, a não ser do próprio governo, que há mais de 24 anos não resolve a situação dos trabalhadores. Esta é a maior falta de respeito.
A meta dos antigos os trabalhadores angolanos na diáspora, caso o problema não seja resolvido, é levar a sua insatisfação junto do Parlamento Europeu na Bélgica.
Vamos então criar uma comissão que deslocará para a Bélgica, a Holanda, para contactar as comunidades locais em vista à manifestação que será agendada. Ainda não temos uma data adequada diante do Parlamento Europeu em Bruxelas.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. As secas cíclicas que vêm ocorrendo na região sul de Angola poderiam ser mitigadas com a introdução de alternativas de baixo custo para o abastecimento da água. A opinião é do especialista em questões de terras, Manuel Joaquim dos Santos, que garante que estas alternativas existem e já foram utilizadas no passado, mas hoje são ignoradas. Teodoro Albano.
Joaquim dos Santos revela que são técnicas utilizadas por alguns países africanos que vivem o mesmo problema, mas que Angola dá pouca atenção.
Não têm grandes custos e economicamente são muito mais viáveis e podem ser feitas muito mais. Né? Dou-lhe a falar, por exemplo, dos muretes de recarga, ou barragens subterrâneas, ou também conhecidas por sand dam, que já eram feitas aqui há 40 anos atrás e que deixaram de se fazer. Que são bastante baratas, são subterrâneas. Hoje já se faz de plástico, inclusive é no Brasil. E podiam-se fazer centenas, não é? Centenas e centenas, para aproveitarmos os milhões de metros cúbicos de água que todos os anos perdemos e que são escorridos ou infiltrados sem qualquer aproveitamento.
Joaquim dos Santos explica que o desconhecimento está na base do não recurso a esta alternativa de baixo custo pela busca de água em tempo de crise. Para a implementação das mesmas técnicas nas zonas mais afetadas pela seca, o nosso entrevistado defende uma parceria governo e organizações da sociedade civil em termos de financiamento.
Elas têm sido conduzidas por organizações não governamentais, com a utilização das populações locais e através de financiamentos externos. Ora, o governo poderia também utilizar essas organizações que usam ou que passam a usar financiamentos externos para isto, para também ajudar em financiamentos a essas próprias organizações.
Especialista em questões de terras defende na Uila introdução de alternativas de baixo custo para abastecimento de água no sul de Angola e desta forma combater a insegurança alimentar. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O governo angolano anunciou o envio de tropas para integrar a missão das Nações Unidas na República Centro-Africana, mas a oposição política exige que o Parlamento seja informado sobre o assunto. Detalhes desde Luanda.
O anúncio do envio de cerca de 2 mil homens à República Centro-Africana foi feito pelo ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, em Nova Iorque, quando fazia o balanço da recente participação do país na 69ª sessão de debates da Assembleia Geral das Nações Unidas. O líder do PRS, Eduardo Kwangana, disse que o Presidente da República tem a obrigação de notificar o Parlamento, segundo estipula a Constituição do país.
A assim está consagrado na Constituição. É isso que nós devemos esperar, que o Presidente da República assim o faça. Assim o faça para cumprir com a Constituição e a lei. Agora, nós conhecemos que muitas das vezes há forças que saem, não têm anuência, onde morrem tanta gente e nunca damos a conhecer. Nem sequer os seus familiares têm conhecimento que uma força saiu do país e que morreram tanta gente. Anos que já passaram, nós tivemos que fazer algumas conferências de imprensa para repudiarmos essa forma de atuação do Presidente da República e dos seus colaboradores.
O porta-voz da Casa CLN de Bernardo Tito defendeu, por sua vez, que a Assembleia Nacional tem o direito de ser informada sobre os custos, o tipo de missão e em que condições os militares se deslocam para fora das fronteiras nacionais.
O Parlamento é o órgão que autoriza o Estado a arrecadar receitas e fazer despesas. E quando as autoriza, o faz nos termos em que o próprio Estado, neste caso, nos termos em que o titular do Poder Executivo solicitou. Quando há envolvimento desta natureza, que tem, obviamente, consequências orçamentais, entendo que a Assembleia Nacional deve ser ouvida, porque ela tem que definir exatamente, tem que saber quanto é que essas forças vão gastar e onde que foi custado o orçamento que esses recursos vão sair. Em qualquer Estado democrático e de direito, isso é fundamental ao Presidente da República ouvir o Parlamento. O Parlamento é um órgão representativo da vontade dos eleitores. É o Parlamento que sabe em que condições os seus filhos nas Forças Armadas podem fazer missão externa.
O ministro Chicote revelou que Angola deverá participar na missão da ONU com uma unidade médica, uma unidade motorizada, uma unidade mecanizada e dois batalhões, perfazendo cerca de 1.800 efetivos. Em pronunciamentos anteriores, o presidente José Eduardo dos Santos tinha afastado novas intervenções militares do país fora das fronteiras de Angola e manifestado a opção pelo diálogo para a resolução dos conflitos internos que ocorrem em alguns países do continente. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Ouvintes, mais adiante nesta emissão de quarta-feira, 1 de outubro de 2014, iremos falar da viagem do secretário-geral da UNITA pelo nordeste de Angola.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado da sexta-feira será Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático. O secretário-geral da UNITA avalia condições sociais dos angolanos no nordeste do país. As condições sociais e económicas das populações das províncias de Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico são analisadas pelo secretário-geral de Nanyi, que iniciou uma visita de 15 dias àquelas localidades. Detalhes com Isaías Soares.
Em trânsito aqui na cidade de Malanje, Nhanha, que viaja em companhia dos secretários nacionais para a mobilização do partido, Marcolino Nhanha, e da Jura Alicerces Paulo Bartolomeu Alimango, e do veterano general Bituz, afirmou que vai contactar o eleitorado no seu habitat.
Traçamos algum calendário que visa contactar as comunidades, não só das sedes municipais, como comunais, e por que não também ao nível das aldeias, que é para podermos tirar a lei do conhecimento e fazer mais ou menos uma comparação entre aquilo que são as potencialidades que o nosso país apresenta e a condição por que passam as nossas populações, se existe uma proporcionalidade direta ou então inversa relativamente àquilo que são as riquezas do país e o desenvolvimento da pessoa humana.
Outra parte da visita estará vinculada ao trabalho político organizativo como antecâmara das primeiras eleições autárquicas a terem lugar no país, mas ainda sem data marcada, além de avaliar o grau de cumprimento das orientações da organização à luz do plano de ação produzido na recente reunião da Comissão Política Nacional.
Faz parte do nosso plano a questão ligada a forçarmos quem é de direito no sentido de fazer com que a Constituição seja completamente cumprida. A questão das autarquias é muito importante. Por quê? Porque nós pensamos que a situação da fome, da pobreza, acho que vai encontrar solução com a aplicação das autarquias. E se elas estão consagradas na Constituição, por que então fazer esse travão? Tudo também vai fazer parte para que nós façamos pressão. Aliás, já o grupo parlamentar da UNITA fez adiantar com aquilo que é a proposta de lei do poder local, das autarquias, e eu acho que tudo deve ser feito no sentido de que as mesmas sejam materializadas.
Secretário-Geral da UNITA, Vitorino Nhanhe, que anunciou igualmente a criação de duas comissões ao mais alto nível do partido para trabalhar em torno das exéquias fúnebres do líder da UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, e do seu cinquentenário. Isaías Frazes Malães, para a Voz da América.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
De outubro de 2014, 13 horas 22 minutos, o desporto com o Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto com a Champions League. Hoje há muitos jogos, ainda é cedo para se falar em jogos de vida ou de morte. Mas depois de perder na estreia em Dortmund, o Arsenal da Inglaterra tem um teste que se pode revelar decisivo nas contas finais do Grupo D. Os Gunners defrontam o Galatasaray. Precisamos de pelo menos 10 pontos para passar, por isso os jogos em casa são fundamentais. Depois de perdermos com o Dortmund, temos de ganhar todos os jogos, disse o técnico Arsène Wenger. Em Bruxelas, Jürgen Klopp quer ver o Borussia Dortmund regressar aos triunfos. Não ganhou nenhum dos três jogos desde que bateu o Arsenal diante do Anderlecht. Temos de lhes mostrar o que valemos, afirmou o técnico alemão. Noutro jogo, defrontam-se dois portugueses, André Villas-Boas, do Zenit, e Leonardo Jardim, do Mónaco. O técnico dos russos, que na primeira jornada venceu o Benfica na Luz por 2-0, disse que todos os jogos são diferentes, sendo difícil encontrar algo em comum entre duas partidas. Por seu lado, Jardim revelou que o Mónaco, como outras equipas em prova, joga de forma um pouco diferente da habitual no campeonato francês, devido às diferenças do nível de competição. O Benfica procura hoje a primeira vitória no Grupo C da Champions League no terreno do Bayer Leverkusen, um duelo entre equipas que entraram a perder nesta edição da prova. Na estreia, os portugueses perderam por 2-0 no Estádio da Luz com o Zenit e o novo desaire no reduto da equipa alemã poderá deixar os comandados de Jorge Jesus muito fragilizados na corrida aos oitavos de final. Outros jogos para hoje, Atlético de Madrid Juventus, Malmo Olympiacos, Basel Liverpool e Ludogorets Real Madrid. Ontem, o Chelsea ganhou ao Sporting Alvalade por 1-0 e deixou as contas dos portugueses bem complicadas, sendo eles os últimos do Grupo G. Entretanto, o Porto deu um passo rumo aos oitavos de final da Champions League ao empatar 2-2 na Ucrânia frente ao Shakhtar Donetsk, após ter chegado aos 89 minutos a perder por 2-0. O bis de Jackson Martinez permitiu aos portugueses pontuarem e manterem a liderança do Grupo H. Na segunda jornada do Grupo E da fase do Grupo da Liga dos Campeões, o Bayern Munique visitou e venceu o CSKA de Moscou por 1-0 no Arena Khimki, num jogo disputado à porta fechada. Em outra informação, o pai do brasileiro Neymar disse hoje ao juiz da Audiência Nacional Espanhola que o Real Madrid ofereceu 150 milhões de euros, mas que o seu filho preferiu o Barça. No seu testemunho ao juiz Pablo Rus, que durou mais de 2 horas, o pai de Neymar defendeu alguns dos contratos que fez com o Barcelona, entre os quais o de prospector do clube no Brasil, no valor de 2 milhões de euros. A justiça espanhola investiga a possibilidade de delito fiscal e apropriação indevida na contratação de Neymar. Para terminar, o Mundial Feminino de Basquetebol na Turquia, a seleção do Brasil venceu o Japão por 79-56 na Arena Ankara e conseguiu uma vaga na fase eliminatória da competição. O time comandado por Luiz Augusto Zanon classificou-se em terceiro lugar no Grupo A e enfrentará Canadá ou França na próxima partida, que valerá uma vaga nos quartos de final. Terminamos aqui o Desporto. Amanhã a mais.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A Voz da América continua a transmitir de Washington em português. Ministros da Educação ou representantes de 40 países de vários cantos do mundo, bem como especialistas em nutrição, reúnem-se na África do Sul, procurando formas de melhorar programas de alimentação escolar. Os detalhes com o Simeão Ponguana.
Dados revelados pelo Programa Mundial da Alimentação neste encontro indicam que 165 milhões de crianças no mundo estão subnutridas, colocando seriamente em risco o seu crescimento saudável e contribuição intelectual. Entretanto, o Brasil foi proclamado vencedor da guerra sem quartel contra a fome, estando agora no centro das atenções para transmitir sua experiência aos outros. Mas Jair Mekeguil, líder da Cozinha Brasil, uma organização não-governamental brasileira, considera que cada caso é um caso separado, no qual não se pode aplicar a mesma fórmula usada no Brasil contra a fome.
Mas eu tenho a convicção de que é possível resolver, como o Brasil resolveu, é possível qualquer país resolver. É preciso entender essa necessidade que sempre o presidente Lula pregou desde o começo. Primeiro, que você... Todo mundo tem direito igual.
A ministra cabo-verdiana da Educação, Fernanda Marques, reconhece que o programa Refeição Quente é muito fundamental para a saúde da criança e promoção da sua participação na escola. Em Cabo Verde, por exemplo, 9 mil crianças beneficiam da alimentação escolar.
Acho que é transversal a todos nós, estejamos na Ásia ou na América ou em África. Ter a criança na escola e a aprender é um objetivo de todos nós.
Quanto tempo é que o Cabo Verde já implementou?
Nós começámos o programa de cantinas escolares, tinha uma dimensão muito mais pequena do que este tem agora. Suficiente a cerca de 9 mil crianças. Uhum. 9 mil crianças do pré-escolar e básico, mas 9 mil sobre 9 mil. Uhum. Não está ninguém de fora.
Entretanto, em muitos países africanos, o grande desafio é o financiamento do programa. O 16º Fórum Global da Nutrição Infantil termina nesta sexta-feira. Simeão Panguan, Voz da América, de Joanesburgo.
Este programa poderá ser escutado na sua totalidade na segunda meia hora da programação. Clarity, John Mayer.
I worry three times my mind. I throw my fear around, but this morning there's a calm I can't explain. The rock candy is melted, only diamonds now remain. Ooh, 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 ooh. By the time I recognize this moment, moment will be gone, but I will bend the light pretending that it somehow lingered on. When all I get is ooh, 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 ooh. And I will wait to find second time.
looked around. Did I sail through or drop my anchor down? Was any family enough to kiss the ground?
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 1 de outubro de 2014. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Síria, Estados Unidos continuam a bombardear posições do Estado Islâmico, Ucrânia, pelo menos 10 pessoas morrem em explosões em Donetsk, Hong Kong, manifestantes pró-democracia continuam a desafiar autoridades chinesas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, poderá sintonizar-nos em FM através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax de Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau ligando para a Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Van Caldo e os da produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a utilização de bens do Estado durante a campanha continua a dar que falar. Um recente acórdão do Conselho Constitucional recomenda o combate ao uso de viaturas e outros meios do Estado em campanhas eleitorais, mas o facto é que essas práticas ilícitas continuam a verificar-se um pouco por todo o país. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O jurista Francisco Matinho diz que compete à Frelimo garantir que seja cumprida a diretriz sobre a utilização de bens públicos durante as campanhas eleitorais, interrogando-se quem é um funcionário público que já foi punido por essa prática. O sociólogo Rogério Sitoy é da mesma opinião, afirmando que há ministros, vice-ministros ou diretores nacionais que sabem que há funcionários que estão a usar meio do Estado para fazer campanha eleitoral, mas não intervêm.
Quem aparece normalmente mais visível é o pessoal que está abaixo da pirâmide. Mas o pessoal que está abaixo da pirâmide, no Estado, tem responsáveis no topo da pirâmide. A questão que eu pergunto é, esse responsável tem capacidade para intervir? Significa que a dimensão da utilização dos meios de Estado não está ao nível das personalidades políticas que controlam essas entidades do Estado, mas está ao nível de uma coisa maior, está ao nível de o próprio Estado, o próprio partido no poder, que eu acho que é mais a ele quem compete fazer uma diretiva clara. Essa diretiva existe. Eu sei que essa diretiva existe. Está lá definida a teoria, não pode. Mas quando acontece isso, o que é que acontece? Portanto, é do tipo meio Pôncio Pilatos, né? Quer dizer, eu não vi, vocês, imprensa, estão a denunciar, mas nós temos aqui uma diretiva que proíbe. Mas para que serve a diretiva se depois ela não produz consequências?
Para Francisco Matinho, é fundamental que a sociedade civil pressione no sentido de se responsabilizar os atores desses casos, e o Centro de Integridade Pública, CIPI, diz que isso é recorrente em campanhas eleitorais.
Desde que iniciou a campanha eleitoral, nós temos acompanhado e temos reportado vários casos de uso de bens de Estado, que na sua maioria têm sido casos de uso de viaturas do Estado, maioritariamente pelo Partido no Poder, pelo Partido do Frelimo. Temos também casos de uso de instalações do Estado, instalações onde funcionam órgãos do Estado para fazer campanhas eleitorais, para fixação de cartazes, também temos casos desses. E também a fixação de cartazes em locais proibidos. Isso fala de sinais de trânsito, e monumentos históricos. Já tivemos casos. Este último tipo de ilícito, que é sobre a fixação em locais proibidos, isso tem sido de todos os partidos.
O CIP, Instituição Moçambicana de Promoção da Boa Governação, Transparência e Integridade, diz ser por isso que decidiu introduzir no seu programa de cobertura eleitoral a componente legal para responsabilizar criminalmente as pessoas que usam e abusam bens públicos, segundo Teles Ribeiro.
O que nos deixa preocupados com esse processo é que não tem sido dado o acompanhamento necessário. Nós já, como bem disse, são questões recorrentes, vêm de eleições passadas, é sempre reportado, mas assistimos que as instituições de direito continuam passivas a esse tipo de ilícitos eleitorais. Aqui falamos concretamente dos órgãos de justiça, estamos a falar da própria polícia a nível local que verifica isso, mas também falamos concretamente da procuradoria, que tem um papel sobre isso. Tem a procuradoria geral, também as procuradorias estão aos níveis, até ao nível distrital. Não há nenhuma ação nesse sentido. Por isso, neste ano, nós, no nosso programa de cobertura das eleições, temos uma componente nova, que é uma componente legal, que vai estar cá. Nós estamos a trabalhar em coordenação com a Liga dos Direitos Humanos e a Forcon. E um dos nossos objetivos é, à medida que vamos detectando casos de ilícitos eleitorais, vamos dar o acompanhamento legal a esses casos. Nós queremos instruir processos e obrigar a que essas instituições se pronunciem sobre esses fatos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. No Brasil, as últimas sondagens indicam que a segunda volta das presidenciais pode não ser disputada por duas mulheres, como muitos apostavam, ou pode mesmo até nem acontecer. Maria Cláudia Santos.
As últimas pesquisas de intenções de votos mostram que a segunda volta pode não ser mais disputada por duas mulheres, como muitos apostavam, ou até nem acontecer. As duas últimas sondagens dos institutos Ibope e Datafolha, divulgadas nesta terça-feira, deixam certa a liderança da candidata à reeleição no Brasil, Dilma Rousseff, e confirmam a queda de Marina Silva e recuperação do terceiro colocado, Aécio Neves, do PSDB. Pelos dados do Datafolha, a presidente Dilma Rousseff tem 40% das intenções de votos, contra 25% de Marina e 20% de Aécio. Um resultado que já ameaça um possível segundo turno 100% feminino no Brasil. Marina Silva caiu em 4 pesquisas seguidas desse instituto, enquanto Aécio Neves subiu. Se as eleições de segundo turno fossem hoje no Brasil, Dilma Rousseff seria reeleita presidente com 49% dos votos contra 41% de Marina Silva. A pesquisa Ibope também mostra a presidente Dilma em alta, com 39% das intenções de votos. Ela vem seguida por Marina, que dos 29% no levantamento anterior caiu para 25%, e depois de Aécio Neves, que acumula 19% das intenções. Para cientistas políticos como Oswaldo Deon, as pesquisas indicam que um segundo turno não pode mais ser considerado tão certo no Brasil.
As pesquisas dessa semana mostram que há mais dificuldades no que diz respeito à compreensão de quem pode ir para o segundo turno, ao mesmo tempo também que pesquisas definiram que pode ser, inclusive, que um segundo turno seja dispensado em função do crescimento da candidata Dilma. Caso os candidatos Aécio e Marina se engalfinem nessa semana, pode ser inclusive que haja um distanciamento.
O que parece certo nessas eleições presidenciais aqui no Brasil, pelo menos de acordo com o que as pesquisas têm mostrado, é a fidelidade do eleitor da petista Dilma Rousseff. Para o cientista político da USP, Daniel Machado, fica claro que o eleitor de Dilma não muda de opinião nem diante de escândalos, de desvios de dinheiro, de corrupção.
Eu chamo isso voto de gratidão. Esse voto de gratidão, ele é muito difícil de ser mudado. Esse eleitor que está com Dilma, está com Dilma. Mas nós temos, então, Marina e Aécio empatados, tecnicamente. Né? Agora a dúvida fica, quem irá, né, com a Dilma para o segundo turno?
O cientista político Rudahi se lembra que Dilma Rousseff já traz uma base de votos muito forte e que a tradição no Brasil é de se consolidar a vitória de quem chega no segundo turno liderando o primeiro.
No Brasil, até hoje, quando teve segundo turno, quem chegou na frente ganhou a eleição. Então é a única tendência que eu posso dizer. A Dilma sempre esteve bem junto ao eleitorado mais pobre, que é a maioria dos eleitores. E sempre fechou, do ponto de vista da intenção de votos, o Nordeste, que é o segundo colégio eleitoral regional do país. Então ela já tem essa base eleitoral.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Obrigado, Maria Cláudia. Continua sintonizando a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe indeferiu um requerimento de 3 pequenos partidos, incluindo a UDD do primeiro-ministro Gabriel Costa, que preconizava a coligação por listas, de acordo com a STP Press, além de chumbar a pretensão do partido PND de António Quintas Aguiar, do ex-candidato à liderança do MLSTP, do autarca Mesochi, do PPS de Rafael Branco e da UDD do primeiro-ministro Costa. Este último partido, autor do requerimento, foi também punido pelo Tribunal Constitucional com uma multa. A iniciativa dos 3 partidos visava uma convergência na contagem dos votos pós-eleitorais para, através do método de ONT, conseguirem alcançar mandatos convertidos em deputados à Assembleia Nacional. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir da capital americana. O embaixador de Cabo Verde, junto das Nações Unidas, Fernando Wannon, pediu à comunidade internacional ajuda para garantir a segurança marítima do arquipélago, que se encontra muito vulnerável frente ao tráfico de drogas, armas e pessoas, pirataria marítima e terrorismo. Wannon fez esse pedido ao discursar ontem, no final da 69ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Cabo Verde tem procurado, em associação com outros Estados e organizações do sistema das Nações Unidas, combater as atividades ilegais de que esta zona da região oeste africana tem sido vítima, tais como o tráfico de drogas, de armas e de seres humanos, a pirataria marítima, o terrorismo e a pesca ilegal. Tratando-se de fenómenos de caráter transnacional, entendemos que nenhum país da sub-região está em condições de os poder combater de forma eficaz sem um aumento da cooperação internacional e a congregação de esforços, de meios e de estratégias, para as quais gostaríamos de poder contar com um apoio mais consistente da comunidade internacional.
O representante de Cabo Verde nas Nações Unidas disse também que o seu governo espera que a Conferência sobre Desenvolvimento, a realizar-se em 2015, apresente diretivas e compromissos concretos sobre o acesso ao financiamento internacional.
Esperamos que diretivas e compromissos claros a serem acordados no âmbito da próxima Conferência sobre o Financiamento do Desenvolvimento, que se realizará em Addis Abeba, em julho de 2015, possam indicar vias para realizar o inacabado ODM 8 e garantir a redefinição de critérios para a alocação de recursos financeiros para o desenvolvimento, tendo em consideração os princípios adotados em Paris e reafirmados em Busan. Para Cabo Verde, país recém-graduado à categoria de país de rendimento médio, embora baixo, importa desenhar mecanismos inovadores que se traduzam numa maior coerência do financiamento do desenvolvimento e possam apoiar a sua sustentabilidade económica.
Palavras de Fernando Wannon, embaixador de Cabo Verde junto das Nações Unidas, a encerrar a participação dos países de língua portuguesa na 69ª sessão da Assembleia Geral da ONU. Continua sintonizado com a Voz da América. Vamos agora falar sobre a educação e nutrição. Ministros da Educação ou seus representantes de 40 países dos vários cantos do mundo e especialistas em nutrição estão reunidos na África do Sul, procurando formas de melhorar programas de alimentação escolar. Simeão Ponguan, com os detalhes.
Os participantes consideram que a alimentação escolar ou refeição quente é fundamental para garantir a saúde mental e intelectual da criança, considerado o futuro do planeta. Dados revelados pelo Programa Mundial da Alimentação neste encontro indicam que 165 milhões de crianças no mundo estão subnutridas, colocando seriamente em risco o seu crescimento saudável e contribuição intelectual. Entretanto, o Brasil foi proclamado vencedor da guerra sem quartel contra a fome, estando agora no centro das atenções para a transmitir sua experiência aos outros. Mas Jair Mekekil, líder da Cozinha Brasil, uma organização não governamental brasileira, considera que cada caso é um caso separado, no qual não se pode aplicar a mesma fórmula usada no Brasil contra a fome.
Mas eu tenho a convicção de que é possível resolver, como o Brasil resolveu, é possível qualquer país resolver. É preciso entender essa necessidade que sempre o presidente Lula pregou desde o começo. Primeiro, que você... Todo mundo tem direito igual.
Ministra cabo-verdiana da Educação, Fernanda Marques, reconhece que o programa Refeição Quente é muito fundamental para a saúde da criança e promoção da sua participação na escola. Em Cabo Verde, por exemplo, 9 mil crianças beneficiam da alimentação escolar.
Acho que é transversal a todos nós. Estejamos na Ásia, ou na América, ou em África, ter a criança na escola e a aprender é um objetivo de todos nós, com certeza, até os do Sul, que fará os do Norte.
Há quanto tempo é que o Cabo Verde já implementa isso?
Nós começamos o programa de cantinas escolares, que tinha uma dimensão muito mais pequena do que este tem agora, em 1978. Até suficiente cerca de 9 mil crianças. Uhum. 9 mil crianças do pré-escolar e básico, mas 9 mil sobre 9 mil. Não está ninguém de fora da refeição quente.
Entretanto, em muitos países africanos, o grande desafio é o financiamento do programa. O 16º Fórum Global da Nutrição Infantil termina nesta sexta-feira. Simeão Panguan, Voz da América, de Joanesburgo.
Aqui nos Estados Unidos, o Departamento da Saúde do Estado do Texas afirmou hoje que não há mais casos de ébola para além daquele que ontem foi confirmado. Ontem, responsáveis sanitários americanos confirmaram com efeito um caso de um indivíduo infectado pelo vírus ébola. O paciente não identificado viajou no passado dia 20 de setembro da Libéria para a cidade texana de Dallas. Poucos dias depois começou a manifestar sintomas e foi internado num hospital daquele estado, permanecendo em estado muito grave e em isolamento. Responsáveis do Texas Eth Presbyterian Hospital reconheceram, contudo, que o indivíduo tinha estado no hospital 2 dias antes de ser internado, mas que tinha sido mandado para casa com uma receita de antibióticos. Até agora, os enfermeiros que o transportaram de ambulância para o hospital no domingo passado não manifestaram sintomas da doença e os responsáveis sanitários estão a tentar apurar com quem é que o paciente esteve em contacto desde a sua chegada aos Estados Unidos. Entretanto, o responsável pelo Centro de Controlo de Doenças Infeto-Contagiosas dos Estados Unidos, Tom Frieden, afirmou que não tinha dúvidas de que as autoridades americanas vão conseguir conter o vírus para impedir a sua propagação aqui nos Estados Unidos. Aqui em Washington, estúdios da Voz da América, um novo centro de tratamento do ébola, gerido pela Cruz Vermelha Internacional, deu alta aos seus primeiros sobreviventes neste último fim de semana, junto a Kenema, na zona leste da Serra Leoa. Essa é uma das zonas mais afetadas pela epidemia de ébola, com um registro de 423 casos. A Voz da América falou com os sobreviventes, seus familiares e amigos. Mayra de La Salete.
Ok.
Quando Kadiatuba Angurá viu seu irmão, Emanuel, pela primeira vez depois de ter tido alta do Centro de Tratamento do Ébola, correu a chorar para os seus braços. Depois de tantas semanas, não tinha a certeza de que voltaria a vê-lo. Kadiatu tem apenas 11 anos. Ela diz que teve medo dos técnicos de saúde quando se aproximaram dela vestidos de branco e com a cara coberta. Só agora percebe que era uma questão de prevenção. Emanuel Bangurá diz que ligou para o número de emergência assim que percebeu que Kadiatu tinha os sintomas de ébola, que incluíam diarreia e vómitos. Ele ficou feliz por ter percebido a tempo.
Yeah, I feel happy and I appreciate God having my sister back because I understand that this sick is a deadly sick.
Sinto-me feliz, dou graças a Deus por ter a minha irmã de volta, porque sei que esta é uma doença mortal.
Numa vila vizinha, no distrito de Waterloo, a cerca de uma hora da capital Freetown, Osman Cezai, exibe o documento da sua alta concedida pela Cruz Vermelha.
I feel fine. Thank you, me food. Thank you, me medicine.
Cezaí explica que se sente bem agora e feliz por estar de volta à casa. E apesar destes dois sobreviventes terem superado o ébola, o médico Gandhi Kalon diz que eles ainda enfrentam alguns desafios.
A survivor coming back into the community, we pose a very big challenge.
O regresso de um sobrevivente para a sua comunidade cria um grande desafio. O estigma é o maior problema.
O Ministério da Saúde e a Cruz Vermelha em Freetown estão a trabalhar juntos para parar com o estigma. O porta-voz da Cruz Vermelha, Patrick Massaquá, diz que isso significa trabalhar primeiro com aqueles que sobrevivem ao ébola.
They go through a lot of counseling at the treatment center. Then they are being accompanied by a social worker.
Eles recebem muito aconselhamento no centro de tratamento. Depois são levados para comunidades pelos assistentes sociais. A Cruz Vermelha na Serra Leoa está em todos os distritos para que possa conhecer todas as famílias, autoridades tradicionais e políticas, e estes recebam os seus sobreviventes.
As equipas da Cruz Vermelha também dão palestras nas comunidades onde vivem sobreviventes para explicar medidas de prevenção, como detectar e que tratamento imediato aumenta as hipóteses de sobrevivência e que não se deve ter medo dos sobreviventes.
Hong Kong foi hoje palco de cerimónias oficiais assinalando o 65º aniversário da China comunista, apesar de prosseguir o braço de ferro entre as autoridades do território e grupos de manifestantes que exigem maiores reformas democráticas. Ao amanhecer, foi içada a bandeira nacional na Praça de Bauínia, comemorando o Dia Nacional da China. Não muito longe, grupos de manifestantes vaiavam o hino nacional chinês, quando mesmo estava sendo entoado. Os manifestantes pretendem que o governo chinês altere as regras das eleições programadas para 2017, permitindo a votação, mas criando uma comissão para aprovar os candidatos em escrutínio. Discursando hoje, o chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying, disse que o plano de Pequim era melhor do que o atual método, em que um comitê eleitoral seleciona o líder do território. Não há dúvida de que é melhor termos um voto universal. É muito melhor termos um líder eleito por 5 milhões de eleitores do que por 1.200 pessoas, disse Leung Chun-ying. Leung não se referiu diretamente aos manifestantes, mas apelou a todos os setores da sociedade para trabalharem com o governo de um modo pacífico, legítimo, racional e pragmático. Desde domingo, que não há notícia de incidentes violentos em Hong Kong, quando a polícia recorreu ao gás lacrimogéneo para tentar dispersar as multidões. A cidade continua, contudo, paralisada, com muitas lojas com as suas portas encerradas. Vários segmentos da rede de transportes públicos encontram-se também parados. A situação está, entretanto, a preocupar os investidores. Ontem, a Bolsa de Hong Kong desceu 1,3%, depois de ter perdido 1,9% no dia anterior. Estes protestos em Hong Kong são os piores desde 1997, quando a China assumiu o controlo da antiga colónia britânica. E tempo agora aqui na Voz da América, amigo ouvinte, para a habitual página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
Começamos o desporto com a Champions League. Hoje há muitos jogos, ainda é cedo para se falar em jogos de vida ou de morte, mas depois de perder na estreia em Dortmund, o Arsenal da Inglaterra tem um teste que se pode revelar decisivo nas contas finais do Grupo D. Os Gunners defrontam o Galatasaray. Precisamos de pelo menos 10 pontos para passar, por isso os jogos em casa são fundamentais. Depois de perdermos com o Dortmund, temos de ganhar todos os jogos, disse o técnico Arsène Wenger. Em Bruxelas, Jürgen Klopp quer ver o Borussia Dortmund regressar aos triunfos. Não ganhou nenhum dos três jogos desde que bateu o Arsenal diante do Anderlecht. Temos de lhes mostrar o que valemos, afirmou o técnico alemão. Noutro jogo, defrontam-se dois portugueses, André Villas-Boas, do Zenit, e Leonardo Jardim, do Mónaco. O técnico dos russos, que na primeira jornada venceu o Benfica na Luz por 2-0, disse que todos os jogos são diferentes, sendo difícil encontrar algo em comum entre duas partidas. Por seu lado, Jardim revelou que o Mónaco, como outras equipas em prova, joga de forma um pouco diferente da habitual no campeonato francês, devido às diferenças do nível de competição. O Benfica procura hoje a primeira vitória no Grupo C da Champions League no terreno do Bayer Leverkusen, um duelo entre equipas que entraram a perder nesta edição da prova. Na estreia, os portugueses perderam por 2-0 no Estádio da Luz com o Zenit e o novo desaire no reduto da equipa alemã poderá deixar os comandados de Jorge Jesus muito fragilizados na corrida aos oitavos de final. Outros jogos para hoje, Atlético de Madrid Juventus, Malmo Olympiacos, Basel Liverpool e Ludogorets Real Madrid. Ontem o Chelsea ganhou ao Sporting Alvalade por 1-0 e deixou as contas dos portugueses bem complicadas, sendo eles os últimos do Grupo G. Entretanto, o Porto deu um passo rumo aos oitavos de final da Champions League ao empatar 2-2 na Ucrânia frente ao Shakhtar Donetsk, após ter chegado aos 89 minutos a perder por 2-0. O bis de Jackson Martinez permitiu aos portugueses pontuarem e manterem a liderança do Grupo H. Na segunda jornada do Grupo E da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Bayern Munich visitou e venceu o CSKA de Moscou por 1-0 no Arena Khimki, num jogo disputado à porta fechada. Em outra informação, o pai do brasileiro Neymar disse hoje ao juiz da Audiência Nacional Espanhola que o Real Madrid ofereceu 150 milhões de euros, mas que o seu filho preferiu o Barça. No seu testemunho ao juiz Pablo Rus, que durou mais de 2 horas, o pai de Neymar defendeu alguns dos contratos que fez com o Barcelona, entre os quais o de prospector do clube no Brasil, no valor de 2 milhões de euros. A justiça espanhola investiga a possibilidade de delito fiscal e apropriação indevida na contratação de Neymar. Para terminar, o Mundial Feminino de Basquetebol, na Turquia, a seleção do Brasil venceu o Japão por 79-56 na Arena Ankara e conseguiu uma vaga na fase eliminatória da competição. O time comandado por Luiz Augusto Zanon classificou-se em terceiro lugar no Grupo A e enfrentará Canadá ou França na próxima partida, que valerá uma vaga nos quartos de final. Terminamos aqui o Desporto. Amanhã há mais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E fala também Justino Pinto de Andrade, vai ser com efeito o nosso convidado na sexta-feira, o presidente do Bloco Democrático. Amigo ouvinte, participe, inscreva-se para o Angola Fala Só, na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, para falar com Justino Pinto de Andrade. Tempo ainda aqui na Voz da América, nesta emissão em português, para recordarmos as principais notícias. Hong Kong foi hoje palco de cerimónias oficiais assinalando o 65º aniversário da China comunista, apesar de prosseguir o braço de ferro entre as autoridades do território e grupos de manifestantes exigindo maiores reformas democráticas. Ao amanhecer, foi içada a bandeira nacional na Praça de Baoinha, comemorando o Dia Nacional da China. Não muito longe, grupos de manifestantes vaiaram o hino nacional chinês e pediram o afastamento do chefe do executivo de Hong Kong, Leung Chun-ying. Os manifestantes pretendem que o governo chinês altere as regras das eleições programadas para 2017, permitindo a votação, mas criando uma comissão para aprovar os candidatos que participam no escrutínio. Desde o domingo passado que não há notícia de incidentes violentos em Hong Kong, quando a polícia recorreu a gás lacrimogéneo para tentar dispersar as multidões. A cidade continua, contudo, paralisada, com muitas lojas mantendo as portas encerradas. Vários segmentos da rede de transportes públicos encontram-se também parados. Os ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos visaram pelo segundo dia consecutivo uma localidade da fronteira na Síria, onde os combatentes curdos defendem a área dos militantes islâmicos. Responsáveis militares americanos confirmaram a realização de 3 ataques próximos de Kobane, que destruíram um tanque, artilharia e ainda uma viatura blindada. Os confrontos naquela zona nas últimas semanas obrigaram mais de 160 mil pessoas a fugirem. Pelo menos 10 pessoas morreram hoje quando 2 bombas explodiram na cidade ucraniana de Donetsk, controlada pelos rebeldes pró-russos. A primeira bomba explodiu a poucos metros de uma escola, matando 4 pessoas no primeiro dia de aulas. Nenhum aluno morreu, mas um professor e um pai estão entre as vítimas. Uma segunda bomba terá atingido um pequeno autocarro e provocou a morte de 6 pessoas. O presidente americano Barack Obama recebe hoje na Casa Branca o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu para conversações que deverão incluir a questão do programa nuclear do Irão. E foram estas as principais notícias aqui na Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de emissão com a apresentação do Álvaro Lugero Andrade. Não desligue o seu receptor, continue connosco.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também acompanha-nos no voaportugues.com, o nosso site, onde pode acompanhar todas as notícias que a Voz da América transmite, e também no telemóvel m.portugues.com. Igualmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington. Vamos então às notícias. Vamos aos títulos da atualidade. O governador do estado americano de Texas confirma a existência de apenas um caso de ébola, mas há alunos de uma escola tiveram contacto com o paciente. No Dia Nacional da China, manifestantes continuam nas ruas de Hong Kong a pedir democracia. 10 pessoas morreram em 2 ataques à bomba na cidade ucraniana de Donetsk, controlada pelos rebeldes. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar notícias da economia, as rubricas semanais da Agenda Africana, hoje uma entrevista com o primeiro-ministro da Guiné-Bissau e Vida na América, bem como o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Você também pode falar no Angola Fala Só desta sexta-feira. O convidado é o Dr. Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático. Voz da América em português. Vamos agora às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
Moçambique está este ano entre as economias com maior crescimento a nível mundial, com expansão em todos os setores, sobretudo no financeiro e na indústria extrativa. O crescimento de 6,9% no segundo trimestre de 2014, quando comparado com o período homólogo de 2013, conforme dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística Moçambicano, compara com médias anuais de cerca de 4,5% para a África ao sul do Saara e 3% a nível mundial. No primeiro trimestre, o crescimento superou todas as expectativas, ascendendo a 7,5%, apesar de algumas adversidades relacionadas com as cheias no início do ano e com episódios de insegurança em alguns pontos do país. Dos 15 setores económicos considerados pelo Instituto Nacional de Estatística, todos registaram expansão, com destaque para os serviços financeiros, 19,3%, e indústria extrativa, com 13,4%, que foi impulsionada pelo aumento da produção em algumas minas, em particular a de Moatize, operada pela empresa brasileira Vala. O Banco Sol de Angola pretende expandir a atividade a Portugal e ao Brasil, anunciou o presidente daquela instituição, para quem a prioridade imediata passa pelo início da atividade na Namíbia no primeiro semestre de 2015 e depois em Moçambique. O Banco Sol aparece na nona posição em termos de crédito concedido a clientes, com uma cota de mercado de 2,8%, equivalente a 152 milhões de dólares. A instituição bancária de Angola conta com 154 balcões em todo o território angolano, servindo 620 mil clientes. Os objetivos do milénio vão ficar por cumprir em Timor-Leste até à data prevista de 2015, não obstante os progressos registados desde a independência em 2002, isso de acordo com um relatório agora divulgado pelo Ministério das Finanças timorense. O documento afirma que o progresso registado é notável, tendo em conta a situação em que se encontrava o país em 2002, quando foi restaurada a independência. Diz, contudo, que é improvável que Timor-Leste consiga atingir a meta de ter apenas 14% da população a viver abaixo da linha da pobreza em 2015. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,25 dólares, a libra estava cotada a 1,61 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,27 rander.
Esta é Voz da América, a transmitir desde Washington. Continuamos. Agora vamos então com o que temos a continuação, que é Vida na América. Hoje com o Paulo Oliveira.
Nesta edição de A Vida na América, vamos falar do cantor Bruce Springsteen, conhecido pelos fãs como The Boss, que acaba de fazer 65 anos de idade. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start. Poucos meses antes do aniversário, Springsteen celebrou uma outra data, 30 anos do álbum Born in the USA, divulgado em junho de 1984. O álbum Born in the USA, que tem tido uma enorme popularidade, é igualmente um dos mais mal entendidos da música norte-americana. Para celebrar estas efemérides, foi publicada uma nova gravação intitulada Dead Man's Town, um tributo a Born in the USA. Dancing in the Dark foi o melhor êxito do álbum original de Springsteen, Dancing in the Dark. We'll be right back.
Here's the wine, it's on me. I say just roll off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast on the night. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start a fire.
A princípio, Born USA parece mais uma música pop com ritmo, o título levou muitas pessoas a pensar tratar-se de uma canção patriótica. O presidente Ronald Reagan classificou a canção como sendo uma mensagem de esperança, e se ouvirmos com atenção a letra, uma história diferente aparece. Logan Rogers, que co-produziu o álbum Dead Man's Town, destaca tratar-se de uma canção de protesto sem qualquer compromisso. Dead Man's Town coloca a ênfase nas letras das canções que compõem o álbum Born in the USA, um álbum que tornou uma superestrela mundial. Apesar do sucesso de 30 anos, nem todos os participantes do novo projeto são fãs da gravação original. Born in the USA influenciou uma geração de músicos, mas mesmo daqueles que não gostam particularmente do álbum. Vamos depois ficar aqui com Bruce Springsteen em Born in the USA.
Born in the USA.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Guiné-Bissau é o tema desta edição de Agenda Africana. Em entrevista à Voz da América, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que participou esta semana na Assembleia Geral das Nações Unidas, dissecou alguns pontos do programa do seu governo aprovado por unanimidade na semana passada. Domingos Simões Pereira começou por abordar os três eixos principais do seu programa de estabilização do país.
Toda a reforma da administração pública tem sido apresentada como uma prioridade muito grande para toda a administração bissau-guineense. É óbvio que o processo de reforma do setor de segurança ganha aqui uma importância especial. Nós pensamos que o importante, neste caso, é lançar o programa. Ter os valores necessários para a criação do fundo de pensões, já há alguns pronunciamentos nesse sentido. Saímos daqui muito encorajados com a reunião preparatória para o Grupo Internacional de Contacto que deverá ter lugar em novembro próximo e, portanto, estamos convencidos de que os passos estão a ser importantes, não só por parte da comunidade internacional, como em relação aos que nós estamos a dar a nível interno. Em relação à realização de eleições autárquicas, para o nosso plano, deve acontecer em 2016. Portanto, vamos trabalhar nesse sentido, reconhecendo alguma fragilidade em termos financeiros, mas vamos começar a criar as condições para que em 2016 haja realmente eleições autárquicas e dessa forma podermos cobrir, concluindo o ciclo de eleições para o normal funcionamento das instituições democráticas. A questão do narcotráfico e todo o crime organizado é algo que nos confronta a todos. Sempre reconhecemos que a Guiné sozinha teria muitas dificuldades em o resolver. Obviamente que temos a intenção de trabalhar e tirar proveito das estruturas existentes a nível da sub-região, mas nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos fazer a nossa parte, afastando o governo de qualquer prática que possa deixar alguma dúvida sobre a sua determinação em afastar o narcotráfico e o crime organizado do país.
Muitos têm falado sobre a aposentadoria generalizada de muitas pessoas e resolução de problemas pendentes desde a luta de libertação nacional. Quais são os aspectos principais dessa sua reforma? Por onde vai-se encaminhar? Apenas uma reestruturação de estruturas ou mesmo uma substituição de muita gente que vem do tempo da luta e que passou por esses conflitos todos?
Todos acreditam que a Guiné-Bissau precisa de umas forças armadas mais alinhadas com os objetivos da reconstrução. Num período já pós-independência, precisamos de forças armadas republicanas. Agora, o caminho para lá chegar tem de ser construído com o consenso possível. Nós pensamos que um processo de diálogo interno que envolva as diferentes estruturas societárias deverá criar os consensos necessários para que a reforma não seja vista como o simples desmobilizar de um conjunto de pessoas identificadas sobretudo com características específicas. Nós pensamos que toda a administração guineense, a sociedade guineense, que tem o interesse de promover uma reforma que permita, no final, dispormos daquilo que se ajusta aos objetivos atuais da reconstrução e do desenvolvimento.
E quanto ao combate ao narcotráfico, disse que a Guiné vai fazer o que pode. Que arranjos internacionais, que acordos tem em mente? O que é que já se deu passo no sentido de que a Guiné possa ter um apoio internacional para que as suas águas e suas costas, que são tão abrangentes, não sejam um pântano para o tráfico de drogas?
Eu penso que sempre defendi que muitas vezes damos uma acentuação exagerada na questão do narcotráfico e do crime organizado, quando o grande problema é a fragilidade do Estado. Quando o Estado não consegue cumprir as suas funções primárias, acaba sendo bastante um espaço atrativo para outro tipo de práticas. Portanto, nós vamos começar por reforçar as instituições de segurança. É fundamental, ao fazer isso, ou pelo menos ao falar disso, que essas práticas sejam criminalizadas, que os cidadãos saibam de forma muito clara e sem qualquer tipo de equívocos que tipo de práticas é que são condenadas, que outras práticas, regulamentar esse exercício e sensibilizar toda a população sobre o que está realmente em causa. Finalmente, existem esforços a nível regionais, a nível regional e no espaço em que aqui na Guiné-Bissau está inserida, que eu penso que, uma vez esclarecida, não é, o quadro legal desse exercício, uma vez reforçada a estrutura setorial que se ocupa deste domínio, nós vamos ter interlocutores válidos para juntos coordenarmos ações com vista ao combate, não só ao narcotráfico, mas todo tipo de crime organizado.
Numa entrevista dizia que a aposta do seu governo é cumprir os seus compromissos com recursos próprios e usar o apoio da comunidade internacional para investimentos na Guiné-Bissau a partir de 2015. Quais são as bases para que até 2015 a Guiné-Bissau tenha os recursos para garantir os salários, garantir os pagamentos com instituições internacionais e outros gastos do seu próprio orçamento?
Olha, isso é um desafio. Nós queremos enfrentar esse desafio com a maior determinação possível e cá estaremos, esperemos nós, né, para fazer um balanço e, havendo necessidade de algum ajuste, o faremos. O que nós estamos a prometer é que vai haver muita disciplina. Muita disciplina, muita contenção das despesas, um maior rigor na arrecadação fiscal, um maior rigor na definição das despesas. E, portanto, nós pensamos que, sabe, um Estado, sobretudo que está na situação da Guiné-Bissau, deve começar por provar a todos os seus parceiros e aos próprios cidadãos que nós mobilizamos tudo o que está ao nosso alcance. Nós não podemos ter áreas de gordura excessiva, desnecessária, e estarmos a pedir a cidadãos de outros países, não é, que fazem exatamente esse exercício de emagrecimento das suas despesas, que coloquem à nossa disposição recursos para nós gastarmos sem corresponder ao mesmo esforço. Portanto, nós vamos dar o nosso melhor e eu penso que as medidas que já estão a ser implementadas, não só a nível dos produtos que chegam à Guiné, portanto da alfândega, mas também da própria fiscalidade interna, o rigor em relação às nossas despesas públicas e a priorização dessas despesas já demonstram que nós temos um campo de progressão que ainda não está esgotado, e isso faz-nos acreditar que, num primeiro momento, e é essa a nossa primeira meta, atingir a sustentabilidade para as despesas primárias no decorrer de 2015 e, a partir daí, criar condições para que outros aspectos do funcionamento do Estado também dependam fundamentalmente daquilo que é a nossa capacidade de arrecadação interna. O que nós queremos é mudar a estrutura económica do nosso país e não consumir aquilo que de facto é colocado à nossa disposição. Nesta altura, nós entendemos que os meses de janeiro e fevereiro serão os mais adequados para a convocação dessa Conferência Internacional de Doadores. Só que até lá, nós pretendemos realizar dois encontros de preparação. Um primeiro a nível da nossa sub-região, provavelmente ou no Ghana ou na Nigéria. Um segundo encontro de preparação, provavelmente em Bruxelas ou em Genebra, para finalmente, em finais de janeiro, inícios de fevereiro, podermos ter o tal encontro, a tal reunião internacional em Bissau. Estamos a discutir com o FMI e daí, mesmo podendo não resultar já um programa de referência, já teremos um conjunto de indicações sobre as metas que vão tentar perseguir, mas nós vamos apresentar um documento que nós já estamos a conceber, que nós intitulamos de Guiné Positiva, onde nós escolhemos três domínios fundamentais para os investimentos que queremos propor à Guiné-Bissau: a infraestruturação do país, que nós entendemos ser um requisito fundamental para o tal crescimento económico que nós perspectivamos, a industrialização, com particular atenção à agroindústria. Nós temos um nível de aproveitamento da nossa produção agrícola muito baixa e é preciso melhorar esse índice, não só para ter valor acrescentado aos nossos produtos, mas também para dar emprego à nossa população e finalmente reconhecer que nós temos mais de 40% da nossa população vivendo nos centros urbanos e, portanto, o desenvolvimento urbano acaba tendo uma influência grande sobre os índices de desenvolvimento. São estes os eixos, é uma aposta, são escolhas, são opções, e nós acreditamos que isso vai colocar a Guiné-Bissau noutros níveis para enfrentar os grandes desafios que estão à frente.
Foi assim mais uma edição da Agenda Africana aqui na Voz da América. Hoje, uma conversa com o Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. Até a próxima quarta-feira. Duas e 25 aqui em Washington. Vamos então às notícias. O Departamento de Saúde no estado de Texas diz não haver outros casos suspeitos de ébola, além daquele que foi revelado ontem. A garantia foi dada hoje, através do Twitter, pelo governador do estado, Rick Perry, depois de ontem as autoridades médicas terem confirmado a existência de um doente de ébola. Perry disse, no entanto, que algumas crianças de uma escola tiveram contacto com o doente. O paciente diagnosticado com ébola não teve o seu nome revelado e acredita-se ter sido infectado na Libéria, onde foi visitar a família. Ele começou a revelar os sintomas 4 dias depois de ter chegado a Dallas, a 20 de setembro. O doente foi hospitalizado domingo e encontra-se em estado grave no local totalmente isolado. Hong Kong foi hoje palco de cerimónias oficiais, assinalando o 65º aniversário da China comunista, apesar do braço de ferro que existem das autoridades do território e grupo de manifestantes que exigem maiores reformas democráticas. Os manifestantes pretendem que o governo chinês altere as regras das eleições programadas para 2017, permitindo a votação, mas criando uma comissão para aprovar os candidatos em escrutínio. Pelo menos 10 pessoas morreram hoje quando 2 bombas explodiram na cidade ucraniana de Donetsk, controlada pelos rebeldes pró-russos. A primeira bomba explodiu a poucos metros de uma escola, matando 4 pessoas no primeiro dia de aulas. Nenhum aluno morreu, mas um professor e um pai estão entre as vítimas. Os ataques liderados pelos Estados Unidos visaram, pelo segundo dia, uma localidade na fronteira da Síria, onde os combatentes do Estado Islâmico defendem a área dos militantes. Responsáveis militares norte-americanos confirmaram a realização de 3 ataques próximo do Kobane, destruindo um tanque, artilharia e uma viatura blindada. Os confrontos na zona nas últimas semanas forçaram mais de 160 mil pessoas a fugirem. No Iraque, entidades militares americanas indicaram terem sido alvejadas 5 posições do Estado Islâmico, incluindo um edifício em Mosul.
Passar a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No segundo relatório interino da Missão de Verificação de Factos da Organização para a Proibição de Armas Químicas, ou OPCW, conclui-se que foi quase certo que a colurina foi usada como arma em ataques a 3 vilas no norte da Síria no princípio deste ano. O relatório cita informações indicando terem sido usados helicópteros em ataques repetidos e sistemáticos, helicópteros que a oposição não possui. Isto aponta para a culpabilidade do regime sírio, afirmou o secretário de Estado americano John Kerry em recente comunicado. A clorina é um gás industrial tóxico. O seu uso como arma de guerra é proibido pela Convenção das Armas Químicas, apesar da clorina não ser especificamente mencionada no tratado como arma química. Como afirmou recentemente o secretário de Estado Kerry, depondo perante o Congresso, acreditamos que há provas do uso da clorina por Assad, cujo uso, apesar de não estar incluído na lista, é proibido ao abrigo da Convenção sobre Armas Químicas. A missão de verificação levanta sérias questões sobre o cumprimento por parte do regime do presidente sírio Bashar al-Assad das suas obrigações ao abrigo da Convenção sobre Armas Químicas e da Resolução 2118 do Conselho de Segurança da ONU, exigindo a desistência do programa de armas químicas. A OPCW nota também uma série de relatórios sobre outros ataques em finais de agosto, com descrições de incidentes com grande semelhança aos que agora estão confirmados como tendo sido ataques de clorina. Esta observação, juntamente com questões sobre a verdade e a abrangência da informação fornecida pela Síria sobre o seu programa de armas químicas à OPCW, cria grande preocupação sobre a vontade de irem prosseguir usando armas químicas para matar ou ferir o povo da Síria. Os Estados Unidos, disse o secretário Kerry, estão muito preocupados com os resultados apresentados pelo relatório. O regime Assad tem que saber que será responsabilizado pela comunidade internacional pelo uso de armas químicas contra o seu próprio povo. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 1 de outubro. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Ethel Butler, Aidan Rothkut e Álvaro Ludger Andrade.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.